Declaro aberta a sessão ordinária dia 9 de outubro de 2017. Agradeço a presença de todos. Peço para que todos fiquem em pé para o texto da leitura da Bíblia e logo em seguida a oração do Pai Nosso.
Com a boca o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há canto de alegria. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios ela é destruída. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala atrai confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Sem diretrizes a nação cai, e é salva até por ter muitos conselheiros. Quem serve fiador certamente sofrerá, mas o que se nega a fazê-lo está seguro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Coloca a ata anterior em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Passamos para o expediente do dia.
Ofício de GP número 77/2017. Assunto: projeto de lei. Presente encaminha a vossa excelência projeto de lei número 36/2017, que trata da lei orçamentária anual LOA, para a apreciação e aprovação do novo regime. Certo de ser atendido, atenciosamente, aqui do sacrifício.
Encaminhe para as comissões.
Ofício GP nº 83/2017, assunto projeto de lei. Pelo presente encaminho a Vossa Excelência, projeto de lei número 37/2017, que trata da abertura de créditos adicionais suplementares para o pagamento e licenciamento prêmio de servidores por ocasião da aposentadoria. Atenciosamente, aqui do sacrifício. Prefeito.
Encaminhe para as comissões.
Ofício GP nº 85/2017. Pelo presente encaminho a Vossa Excelência, projeto de lei nº 39/2017, que institui a política pública no município de Maringá do Sul para a esterilização de cães. Atentamente aqui está
permitido. Encaminho para as comissões.
Projeto de lei nº 36/2017. Estima a receita e fixa a despesa do município de Maringá do Sul para exercício financeiro de 2018 e de outros providências.
Encaminho para as comissões.
Projeto de lei nº 37/2017. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar de outros providências.
Encaminho para as comissões.
Projeto de lei nº 39/2017. Súmula. Institui a política pública do município de Maringá do Sul para a esterilização de cães e de outros providências.
Encaminho para as comissões.
Requerimento número 76/2017. Vinícius da Costa, abaixo, assinado vereador, com assento nessa Casa de Leis, no pleno exercício de mandato, depois de ouvir em plenário na forma instrumental, vim a presença de Vossa Excelência com devido respeito e acatamento. Apresentar uma moção de congratulação ao jovem Bruno Ortiz Bueno, pela conquista de primeiro lugar na corrida de motocross e velocross na Copa Paraná, nona etapa da modalidade MX Júnior, que realizou na cidade de Novo Itacolomi. Vinícius da Costa, vereador. Requerimento número 77/2017. Os vereadores abaixo assinado nessa Casa de Leis, no pleno exercício de mandato, depois de ouvido em plenário na forma genital, vindo a presença de Vossa Excelência com o devido respeito e acatamento, apresentar uma moção de pesar à senhora Geralda Silva de Oliveira pelo seu falecimento ocorrido no dia 4 do corrente. Requerendo ainda que seja dado o conhecimento a todos os seus familiares. Maranhão do Sul, 6 de outubro de 2017. Requerimento número 78/2017. Cadenil da Silva Chival, assinado vereador nessa Casa de Leis, independente do exercício de mandato, depois de ouvido em plenário em forma de mental, vim a presença de Vossa Excelência com devido respeito e acatamento. Apresentar a moção de aplausos ao senhor Artemio Legre Augusto Neto, devido sangraço campeão do Rally dos Sertões, nas condições de navegador, formando dupla com o piloto Mário Oliveira Marcos Neto. O Rally dos Sertões é o maior rally do Brasil, segundo rally do mundo, com mais de 420 participantes. A cadeirinha vai ser desse festival obrigatório. Requerimento número 79/2017. Cadeirinha vai ser desse festival. Apresentar uma moção de aplauso ao jovem atleta Eduardo Tedard, Carla Pereira da Silva, André Santana de Almeida, que muito bem representaram o nosso município em atividades esportivas autorizadas de golfe, sendo da escola do campo Tranquedo Neves, Eduardo Tedard, terceiro lugar na primeira etapa do Campeonato Paranaense na final do Paraná, segundo lugar na categoria dos buracos. Carla Pereira da Silva, terceiro lugar na final da categoria dos por buracos. Na PAI, Andressa Antônio de Almeida, terceiro lugar no final dos Jogos Escolares do Paraná, categoria por buracos. Cadeirinha Aparecida, futebol vereador. Requerimento número 80/2017. Cadeirinha Aparecida, futebol. Apresentar uma moção de aplauso ao senhor João Batista da Silva, por enaltecer ainda mais Mariana do Sul, se destacando em diversas atividades esportivas, em diferentes modalidades. Entre elas, em 2012 foi campeão de futebol de salão, 2013-14 campeão por tacada de golfe, 2016 terceiro lugar, representou o município de Irapá nos Jogos JAPS, Jogos Paradesportivos do Paraná. Cadeirinha Aparecida, assim, futebol vereador. Indicação 133/2017. Indicamos na forma regimental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o estudo e ver a disponibilidade financeira nessa municipalidade, no sentido da construção de uma capela mortuária no distrito de Nova Moreira, em nosso município. Haja vista que nesse local não existe um local adequado para que as pessoas daquela localidade tenham seus entes queridos. Marco Antônio Rocha, vereador, Vinícius José da Costa, vereador. Indicação número 134/2017. Indicamos na forma regimental o seguinte: senhor prefeito municipal, em estudo em ver a estabilidade financeira dessa municipalidade, visando a pavimentação asfáltica na rua do Meu Belize, no distrito de Nova Moreira, em nosso município. Sabemos que o custo é bastante alto. Sugerimos que use convênio e consórcio público intermunicipal de inovação e desenvolvimento do estado do Paraná, a Sindepar, sendo essa rua uma das principais deste distrito, faz necessidade de tal benfeitoria. Marcos Antônio Rocha, vereador, Vinícius da Costa, vereador.
Mais uma. Suspendo um pouquinho a sessão.
De convênio junto ao SEBRAE e ao SESI, SENAC, para cursos profissionalizantes no distrito de Nova Moreira, sendo que hoje temos essa necessidade, tendo em vista que temos muitos profissionais na área da agricultura e de outros muitos profissionais na área diferente. Tatiana Jorge Martinez, vereador.
Passamos a palavra ali com o vereador Edmilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, agradecimento especial às pessoas que se fazem presente aqui, especificamente as pessoas que pela primeira vez estão nessa casa, uma referência especial à senhora Jaqueline Borges, amiga particular, obrigada pela presença, ao Luiz, aos ex-vereadores, mestiços, Zezé Tavaí, acho que não foi para casa. Especificamente queria usar essa pequena palavra, senhor presidente, para fazer uma homenagem, né, uma lembrança aos professores que aqui estão. Haja vista que essa semana nós vivemos a semana do professor, né? Dia 15. E falo do quanto é nobre essa profissão. Tive o privilégio de também participar desse processo durante 21 anos da minha vida. E a gente percebe aos poucos que a cada dia a gente tem mais dificuldade em ser professor, né? Infelizmente, eu não estou falando por nós especificamente, haja vista que temos dificuldade para poder trabalhar nessa questão de orçamento, de gerenciamento mesmo, de prefeitura, mas parece que a classe a qual nós fazemos parte agora não tem interesse nenhuma neuroeducação. Né? Até porque o povo, quanto mais educado, dificulta mais para que ele se faça o que se faz no Brasil, historicamente, há mais de 100 anos, né? Desde que a República foi proclamada. Então, saudar os professores, dizer a eles que, diferente de outras profissões, eu sempre digo que ser professor é uma missão. E em sendo uma missão, obviamente, talvez as dificuldades sejam maiores do que as demais pessoas. Né? Hoje, me lembro que um dia eu, falando sobre educação, um pai disse que perguntou para mim o que ele podia ajudar, né? O que a família pode ajudar na educação dos nossos filhos, o que pode ajudar a escola. E eu fiz questão de deixar claro a ele que a escola faz escolarização. Né? Educação, quem dá, é a família em primeiro plano, depois o poder público, né? E a escola entra você. Especificamente as pessoas que estão aqui devem ser saudadas, senhor presidente, porque além de serem professoras, ainda são professoras de uma escola especial. Né? Nós sabemos a dificuldade da PAI, em outras épocas, tenta se jogar, usar politicamente, tentar queimar, não sei se essa seria a palavra, eu me lembro que, tão logo assumi a vaga da casa, uma das primeiras discussões que eu tive com o prefeito foi justamente esse descaso, né? Em virtude de algumas coisas, e eu me lembro que o Aquiles aceitou prontamente, porque não estou aqui para criticar administradores passados, até porque essa não é a minha função. Mas, por exemplo, com aberração, assim, cortava-se a grama ali em frente da rodoviária e deixava sua frente aberta. Né? Nós temos dificuldades, você pega a lama asfáltica, foi jogada na cidade inteira e não se joga na frente da PAI. Então, se punindo os professores e os alunos, né, eu não consigo entender a mentalidade de quem trabalha com essa ideia. Espero que tenha sido só um descaso, uma falta talvez de atenção. Mas nós tivemos épocas diferentes e o Aquiles fez questão de colocar o freio ali e garantiu para mim que na próxima etapa de lama asfáltica vai recapear aquela área. Né? E também o corte foi autorizado ao Zé Alexandre, sempre que for feito da autoversa. Porque quem trabalha na PAI, assim como todo cidadão, vai militar politicamente, isso é um direito, isso é garantido pela Constituição, e não necessariamente precisa concordar, ou com a maioria, ou com quem está no poder. Então, acho que, acima de tudo, eu preciso saudar essas professoras e dizer a elas para que não desanimem. Né? Dificuldades existem, a minha esposa trabalha lá já há mais de 20 anos, e eu me lembro que eu não sei se era pior, mas pelo menos a gente chegava numa época, todo final de ano era um bolo para se renovar contrato, daí a gente não sabia o que ia. Quer dizer, algum espaço foi ganho. Então, eu quero dizer a vocês que esta casa, em meu nome, tenho certeza dos demais, estará sempre aberta para vocês naquilo que for necessário. Queria fazer uma saudação especial hoje ao Antônio também. No sábado nós tivemos a festa, na verdade a festa da troca de semente, nem festa, né? Um encontro lá da semente crioula, no Engenho Velho. E eu estive lá, o Tonhão, como é a área dele, né? Parecia um cisne do lado, né? Porque é a área dele, eu perdido. E infelizmente a chuva atrapalhou um pouquinho. Mas aí eu fico pensando, até porque sou fã incondicional do Sérgio Fiaccioli, como que ele consegue, né? Num cantinho daquele, fazer as coisas que ele faz. Gente de Ubatuba, né? Tinha gente da Suíça, né? Uma menina que faz fazendo intercâmbio, vem de Ubatuba, é uma festa linda, linda. Tive a oportunidade de estar lá na parte da manhã. Então, não é porque... Hã? Como? O convite veio e está ali. Eu trouxe na terça-feira, fixado. E aí, só para concluir, aí eu acho bonito esse tipo de coisa, de assim, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quer dizer, então eles vivem um dia em vez, eu tenho a oportunidade de ter uma propriedade pequena lá na região, e às vezes quando você estou lá, a gente participa das atividades. Então, dizer que o município é pequeno, porque o município nosso talvez não tenha uma grande representatividade para o município estadual, não significa que nós não possamos fazer coisa diferente. Então, eu disse isso a ele, a prefeitura deu todo o suporte, através do Aldemir, que é secretário do meio ambiente, né? E aí, então, deu assistência, mas realmente uma festa lindíssima. Então, eu queria só para citar... o Tony hoje trabalha fora daqui, mas já fez grandes trabalhos aqui. Nós precisamos ter essa consciência assim, toda vez que você sai da cidade, as pessoas te cobram muito essa questão de emprego, né? Parece que é uma coisa específica nossa de Marilândia, não é, é uma coisa nacional mesmo. Não tem emprego hoje em Marilândia, não tem em Xaramubim, não tem Né? Mas aqui nós temos um problema que se nós não mantermos a agricultura, se não houver um trabalho voltado para permanência do agricultor, né? Esse agricultor vem para cá, então ele é mais remunerado. Ele vem disputar. E ele vem disputar em condição menor, diferente. Né? Lava Moreira tem uma escola estadual, mas em alguns outros lugares é diferente. As pessoas têm que trabalhar o dia todo, sair, vir de madrugada. Então, por isso, eu quero aqui, mais uma vez, ressaltar de que é necessário que seja feito. Só para concluir as palavras também, essa semana também é uma semana especial para mim e todos aqueles que congregam comigo da mesma fé. É uma semana que nós comemoramos a Padroeira do Brasil. Né? E extremamente para mim, que sou um devoto especificamente de Nossa Senhora, é uma semana muito especial. Então eu queria saudar também a todos aqueles que comungam comigo, os que não comungam, mas que devem respeitar e respeitar a todos, que é até a prática. Né? Então só para lembrar.
Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cadeneu.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, a todos os presentes, muito boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Quero também fazer minhas palavras, as palavras do vereador Edmilton, parabenizar a todos os professores, né, que seria de nós sem vocês, né. Então, essa semana aí nós comemoramos aí o Dia dos Professores, muito bem lembrado pelo vereador que falou sobre. Eu gostaria, senhor presidente, de ler um texto sobre esse texto, é que eu faço o pedido do requerimento número 78, 79 e 80, que é a moção de aplausos para os nossos atletas que representam tão bem o nosso município. O texto diz o seguinte: é importante honrar todas as pessoas, mas é preciso ter equilíbrio para saber que tipo de honra uma pessoa merece e até que ponto ela deve ser honrada. Mas o que vemos no mundo à nossa volta? A maioria das pessoas é fortemente influenciada pelo espírito egocentrismo, ou seja, pelas ideias do mundo. É por isso que alguns tratam certos homens e mulheres como se fossem ídolos ou deuses. Líderes políticos e religiosos, craques do esporte, estrela da televisão e outras celebridades são colocadas num pedestal, como se fossem melhores do que os outros. Não é difícil ver pessoas de todas as idades imitando o modo de falar, de vestir e de agir desse ídolos. Realmente nenhum humano merece um tipo de honra que beira a idolatria ou adoração. Algumas pessoas têm cargos de autoridade e por isso merecem honra e respeito. Pensem em autoridades como prefeitos, policiais, fiscais e outros. O trabalho deles é para o bem de todos. Por exemplo, eles cuidam das necessidades do cidadão, mantendo a ordem e a segurança. Por isso, o apóstolo Paulo disse que os cristãos, de um modo geral, devem ver essas autoridades como superiores e obedecer a elas. Então ele escreveu, como está relatado no livro de Romanos, capítulo 13, deem a todos o que lhes é devido, a quem exigir impostos, impostos, a quem exigir tributo, o tributo, a quem exigir honra, tal honra. Os servos de Deus no passado deram um bom exemplo de como respeitar as autoridades. Certa vez o Império Romano quis que o povo participasse de um censo para saber quantas pessoas moravam naquela região. José e Maria, como temos nosso como exemplo até os dias de hoje, obedeceram, mesmo sabendo que precisariam viajar para Belém, na época em que Maria estava quase para dar à luz. Um outro exemplo é o do apóstolo Paulo. Certa vez ele foi acusado de fazer algo de errado e teve que se defender diante do rei Herodes. E este fez, né, quando falou com eles, Paulo os tratou com honra e muito respeito. Com esse texto, eu quero colocar diante de toda a nossa comunidade o pedido, o requerimento que fiz ao presidente desta casa, com a aprovação dos demais vereadores, moção de aplausos para o atleta Artêmio Lang Paulucci Neto. Ele esteve na competição do Rally dos Sertões, que é o maior rally do Brasil e o segundo maior rally do mundo, que teve como 420 participantes no total, e ele ganhou em primeiro lugar, tendo como piloto também o seu companheiro Mário Vieira Marcones Neto. E essa competição durou alguns dias, começando no dia 19 de agosto de 2017, com a sua largada, tá? E terminou no dia 26 de agosto, e ele teve então um percurso, esse rally teve um percurso total de 2.793 quilômetros, tá? E ele então conseguiu, juntamente com o seu companheiro de corrida desse rally, conseguiu o primeiro lugar. E também nós temos aqui em nossa cidade atletas que representaram muito bem a cidade nos jogos, que conseguiram aí levar medalhas, e isso vai ficar na história, não somente deles, mas de nossa cidade. Então nós temos aí os jovens atletas, o Eduardo Quedardi, que representou a escola Tancredo Neves, de Nova Moreira, representando também o município, né? A Carla Pereira da Silva e Andressa Antônia de Almeida, que representou então a APAE e também o nosso município. O Eduardo conseguiu o terceiro lugar da primeira etapa do Campeonato Paranaense do Golf 7, segunda categoria, primeiro e segundo lugar na categoria por buracos. A Carla Pereira da Silva, terceiro lugar na final, categoria por buracos. E a Andressa Antônia de Almeida, terceiro lugar, final dos Jogos Escolares do Paraná, categoria também por buracos. E ainda o atleta, representando também o município pela APAE, que é o João Batista da Silva, que veio contribuir e enaltecer ainda mais o município de Marilândia do Sul. Em 2002 ele foi campeão pelo futebol de salão, 2013, 2014 campeão por tacada no golfe 7, 2015 e 2016 terceiro lugar também, e esse ano também eles conseguiram colocação, né? E o João, ele representou o município de Marilândia pela APAE também. Então eu estou fazendo esse requerimento, senhor presidente, demais vereadores, porque a nossa cidade merece ser lembrada e tem sido muito bem representada por esses atletas dessas modalidades, e também outros, né, atletas têm representado a nossa cidade. Então eu estou fazendo esse pedido para que isso fique notório para toda a nossa população, que a nossa cidade também tem pessoas que a gente precisa investir nessa questão do esporte, porque o aluno que trabalha no esporte, que tem um professor, que nem o professor Valdir, que tem trabalhado, tem investido o seu tempo, tem se dedicado a isso, ele se torna um campeão. Como nós tivemos em outras épocas, voluntariamente, o professor Mestiço, que se envolveu muito e muito bem, né, pelo atletismo da nossa cidade. E até hoje nós temos essas pessoas, que nem o Vanderlei, que a gente não pode deixar de mencionar, que tem aí prosseguido nessa tarefa, né, nesse esporte que é o atletismo. E muitos outros que vêm por aí. Então esse é o meu pedido e essas são as minhas palavras. Obrigada.
Com a palavra, vereadora Tati.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras e a todos presentes. Hoje eu também quero parabenizar as professoras que estão aqui presentes. Eu também sou uma professora, não estou em sala, não por minha vontade, mas é uma profissão muito, muito digna. Me realizei muito sendo professora. É espetacular, só estando em sala mesmo para saber o quanto é gratificante. E hoje eu venho com a indicação para pedir uma parceria da Prefeitura, né, juntamente com o SEBRAE, o SES, o SENARC e a EMATER, para que nós possamos, junto lá em Nova Moreira, termos alguns cursos para que seja evitado um pouco o desperdício de sobras de verdura, que nós temos muito lá em Nova Moreira, e assim poder envolver as mulheres que não podem trabalhar lá na roça, tem seus filhos lá para cuidar. Então, envolvê-las em alguma atividade lucrativa, né? Uma renda a mais para casa. E também incentivar os jovens a cursos profissionalizantes, tanta tecnologia agora, né? Maquinários e tudo mais, operadores de máquina, né? O mundo agrícola agora cada vez mais vem se inovando, né? Muita tecnologia. Assim, ajudar o agricultor a ter um manejo melhor para cuidar da sua saúde, para saber como usar melhor os agrotóxicos, né? Eu e a Cara, nós fomos um desses dias. Qual não começou? Nós fomos em Vaiporã sobre. Fala sobre a cortina verde que vai vir aqui também, acho que para a nossa Câmara, para nós fazemos uma lei, não sei como é que vai ser feito isso. Mas eles estão muito preocupados com as lavouras que ficam em volta da cidade. Então, isso é uma grande preocupação. Então, nós temos que começar a ter já essa conscientização dos agricultores. Eu acho importante isso, porque falar isso para o agricultor, eles acham assim, vão invadir nosso pedaço, vão já querer diminuir nossa terra. Não é bem assim. Eu acho assim que nós estamos criando uma conscientização. Então, já tem que preparar o agricultor para isso.
Você consegue uma parte, vereador? Sabe que essa semana, quando estando lá no Rio Velho, olha só como que é difícil de você impor lei. Eu acho interessante, né? Me lembro até que ele estava no quartel, e é uma história cômica, mas faz explicar bem o que eu quero dizer. E aí, nós tínhamos eu era rádio operador, e eu escrevi lá, não entre. E as pessoas entravam do mesmo jeito, né? Aí eu reclamei com um amigo, a Tenente Rocha, e disse, Júlio, escreva embaixo, assinado Tenente Rocha, daí ninguém entrou. Mas parece que a gente tem essa tendência de obedecer com as pessoas que se impõem. Nós estamos tendo um caso agora para a Rua do Norte, e o vereador Lira e alguns outros que têm essa disponibilidade, esse entendimento, têm feito brigas interessantes com relação à forma que eles chegam se impondo, vai cortando, não tem discussão, parece que eles são donos de tudo, e aí as pessoas obedecem. E aí nós temos um problema enfrentado pelo município com relação às estradas rurais, que a estrada rural é 15 metros cada lado a partir do centro, e a estrada nossa tem 3 metros. Essa semana, visitando alguns lugares, o cara consegue gradear até em cima da pisada. Quer dizer, vem uma chuva, aí você vai lá e faz uma caixa, como foi feito, principalmente nesse trecho que leva ao Engenho Velho, e o proprietário vai lá e toca como se fosse dele. E eu disse que eu não tenho compromisso com ninguém, não sou candidato mais a vereador, já disse isso, não tenho compromisso. E eu vou bater em cima disso, porque eu acho que tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado, sabe por quê? Aí a Tati falou uma coisa aí, que eu acho interessante, essa conscientização que a estrada vai durar mais, vamos ter mais pisada. Não estamos conseguindo comprar, arrumar mais pisareira no município. Pois não?
Quebrar um pouquinho o protocolo, se não posso fazer uso da palavra agora. Sim. Mas eu tive com o prefeito essa semana visitando Nova Moreira, a gente foi no velório lá e depois ficamos andando um pouco lá, visitando algumas pessoas, vendo algumas necessidades. E no caminho, nós percebemos justamente isso. A pedra regular da Moreira, que está fazendo, está tão bonito lá. Não sei se o senhor tem passado por esse dia, mas nas pedras regulares, o pessoal está plantando praticamente em cima. E está com terra em cima dos paletes. Teve um dia que estava meio fechado.
E você quer ver uma outra situação que é extremamente. E aí que eu falo da consciência. Duas situações também na região do Engenho. Uma de um terreno ali que pertence a um proprietário de uma Lada Serra, e ele usa aquele terreno que. O nome do colega Pardal fez uma defesa brilhante esses dias, é 24D, né? Eu me lembro, 24D. Quer dizer, aí eu conversando com a tia Maria, que é uma. E ela disse que tinha morrido os peixes lá. Tá? Eu pensei na hora, porque eu tinha passado, eu não conheço o produto, mas o menino que estava comigo, que trabalhava na Coama, disse: esse produto aí não pode. Vim ver aqui em Maranhão, nós temos uma lei que proíbe o uso dele, até porque diz que ele vai longe, né? E o pessoal não tem essa consciência de que não pode usar. Aí você vai falar com a pessoa para a pessoa pôr, a pessoa acha que você está querendo tirar o direito dela. Eu não tenho compromisso com ele, não tenho medo de errar, mas eu não vou partir com essa linha. Eu acho que quem tem que ser punido. Como foi feita aquela notificação no senhor lá, em virtude dessa questão de tapar as caixas, aí eu voltei essa semana, ele entupiu 4 caixas, foi notificado, quis brigar com a agência da prefeitura e fez uma só.
Quer dizer, então daí... Eu falei do prefeito que tem que pegar a estátua ali para atolar de fora a fora, onde que está o povo.
Sim.
Ali no paralelepípedo ali, porque daqui a um dia não tem mais estátua. Então fica plantando em cima. É só mesmo lá.
Virando os atores também em cima, que vai danificando toda a parte lateral. Né? Mas isso só que eu venho hoje com a indicação. E tomara que assim, a gente consiga essa parceria, porque seria muito importante para o nosso distrito. Eu agradeço a presença de todos e que cada vez mais estejam mais presentes aqui. Muito obrigada, boa noite a todos.
Nova, antes de encerrar, queria te dizer que você foi muito feliz nessa sua indicação. Hoje eu tive o prazer e o privilégio de almoçar com a irmã do vereador Edmilton, que é a secretária da Assistência Social do nosso regional aqui. E ela me disse o seguinte, que Marilândia, antigamente, era o, acho que o nome deve saber já, até que ela vai me mandar depois por escrito para a gente fazer uma matéria no jornal. Marilândia estava em último lugar nas partes de parceria, tudo, assistência social, e hoje está em primeiro. E uma das coisas, das conquistas que teve, vai ter um dinheiro, eu não me recordo o valor que ela me falou, se é 30 mil, 60 mil reais, para ser investido justamente nisso, em cursos profissionalizantes.
Que bom.
Tem para veículo, para tudo, e entre eles um dos prêmios é para ser investido nisso. Com a palavra, vereador Lila.
Boa noite a todos, presidente, deputados vereadores, vereadoras, presidente, funcionários dessa casa. Já que estamos falando de estradas rurais, então já tinha um problema com a caixa aqui na frente da Coamo. E ali no Leão do Norte, ali 50% do serviço é o que faço ali. Então, no começo do ano eu fiz, aquela caixa estourou, o cara perdeu todo o serviço. Vai tudo água para as orelhas curvas. Então, eu estive falando com o engenheiro Levi hoje. Ele disse que vai tentar reabrir a caixa ainda mais. E onde ele me deu uma... como é que fala? Uma agradável notícia que nós fizemos um baixo assinado aqui com o pessoal do sindicato, dos agricultores, levamos para Curitiba, sobre o retorno da 264, entre a 265 e a entrada do cartejo. E diz que foi até mandado parar um retorno para frente para fazer isso. Então, a nossa correria de levar até Curitiba mais 200 assinaturas e a tumbada vai adiantar, então parece que vai dar certo. Até
o prefeito teve uma reunião muito produtiva na semana passada.
Isso.
Acompanhado do Marcelo Richa e do secretário BEP na DR.
Isso, então a gente até estava falando para ele, quem sabe o bem do nosso município e dos moradores daqui. Então, às vezes o cara vai passando, tem Califórnia abriu pelo.
Porque na verdade lá, uma vez não tem realidade de onde que é uma entrada, onde que é todo o fluxo de gente. Então.
Então, mas foi passado bem o fluxo ali da entrada do Carquejo e de Marilândia à Califórnia, uma das entradas principais que liga até Rio Bom, né?
Não, mas o senhor está de parabéns pela iniciativa e foi quem comprou essa briga aí desde o início.
Agora, quanto até a Mundo Norte, eles gostam, o agricultor planta até o domínio, porque senão vira aquele matagal, o Toyota daqui sabe, vira aquele colonel, vai desdaçando aquelas árvores, se o agricultor não cuidar. Então vai ficando feio a entrada. Então nas estradas rurais é a mesma coisa. Então lógico que só vai acabar essa terra descendo para a estrada a partir do momento que todo mundo fazer curvas. E as caixas, daí vai melhorar. E também eu queria perguntar para a vereadora Cadenil se foi desocupado o balcão lá, que da a empresa Proença, que está querendo vir para cá do Edinho, que foi indicado por mim, chamar. E tem acho que algodão, as coisas lá, não sei, deve ter perguntado no final de semana. O ponto do BNC.
Eu conversei com o prefeito hoje e as coisas que precisam ser realizadas estão sob dentro do prazo que foi pedido.
Mas não foi desocupado ainda.
Está dentro do prazo que foi pedido aos locatários.
Sim, porque a empresa Proença, é o do Edinho, é uma empresa que gera mais de 20 empregos em Califórnia e está pagando altos custos de aluguel. Ele tem 4 máquinas de a laser, ele fabrica mais de 300 itens de artesanato. E ele está disposto a vir para cá, só que eu já estou sabendo também que eles estão batendo em cima para ele não vir. Então, eu peço que os responsáveis, como se disse, está no prazo, né?
Coisa que daí é de direção do promenor e eu não quero entrar no mérito da questão nesse momento aqui.
É, porque a gente, eu valorizo muito o emprego com uma, dois, para que dê atenção, que já faz isso aqui, eu acho que um mês que eu apresentei para o prefeito ou mais. Então, é, por hoje é só isso. Obrigado.
Com a palavra, o vereador José Arnaldo.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras Tatiana, vereadora Claremil, obrigado a todos vocês. É, obrigado a todos os professores que estão aqui presentes, a esposa do vereador Edmilson, que está aqui presente, é, os filhos do Gentil, do vereador Gentil, aqui, Alexandre, obrigado Alexandre por ele prestar um bom serviço no nosso município, obrigado ao Marquinho, do sindicato, que presta um grande trabalho no nosso produtor rural e trabalha com carinho e vê a necessidade do nosso produtor rural. Obrigado Marquinho, mais uma vez. Obrigado, Gaiolinha, pelo trabalho que você presta no posto de saúde, no Centro de Saúde de Mariana. E é isso mesmo, funcionário bom, mas que faz a frente, que deixa os vereadores e o prefeito contentes, que os vereadores querem e o prefeito é que vai, o funcionário vai bem. Indo bem, vai tudo bem. Obrigado à presença do funcionário também aqui e o companheiro, meu atleta, o Gleison, está aqui presente. Obrigado mais uma vez pelo seu serviço. É uma pessoa que presta um bom serviço no nosso município, um bom serviço na nossa saúde. É, obrigado também ao Adriano, que está aqui presente, ao outro rapaz que eu esqueço o nome, obrigado, continua vindo nessa sessão, é, acompanhar de perto o nosso trabalho aqui. É, obrigado ao companheiro Antônio, engenheiro agrônomo, obrigado Antônio. E obrigado, de, eu não estive lá no Engenho Velho porque eu tive vários problemas no dia de sábado, mas o que eu pude fazer lá eu fiz, é, o que eu pude ajudar eu ajudei, e foi, meus companheiros, meus amigos foram lá, e foi muito bom, é esperado, mil pessoas, mas deu mais ou menos 300 pessoas, né, que pelo o que deu lá, que eles falaram, mas eu sentar de parabéns pela essas trocas excelentes que tivemos no bairro do Vendé e agradecer ao Sérgio pelo. O Sérgio sabe, é uma pessoa, um diabo de respeito do nosso município e sabe ajeitar as coisas e de ser um companheiro e consegue punhar as coisas certinho para que as coisas dê certo no nosso município e no, principalmente no bairro do Vendé. E queria agradecer o prefeito Aquiles de ter arrumado as estradas lá nessa semana desse evento, e agradecer o chefe do quadro Mário, que teve prestado serviço, até eu estava com medo que veio a chuva, de, principalmente lá tem que tirar os frangos, tem várias grandes lá, eu fiquei com medo de passar alguns caminhões e acabar, porque as estradas quando passa a máquina, o vereador e passa o rodo, ela na hora ela não fica mole. Aí se passar o caminhão, aí tem que passar, puxar o trator e acaba dando um estrago na estrada e nem o carro não consegue passar nem carro mais. Mas foi tranquilo, a chuva veio mansinha e foi, deu certo, acho que não vi nenhum momento que aonde tolou com o carro lá, e agradecer mais uma vez o prefeito e o chefe do pátio. E dá toda atenção, Antônio, sempre a gente conversa bastante sobre o nosso produtor rurais e a gente vem numa conversa longa, né? Outros assuntos e politicamente vem conversando as políticas, principalmente em Brasília, né? Que onde nós passamos um momento difícil, o nosso governante, na verdade nós não temos governante, na verdade. E o nosso deputado, que 30 deputados federais que votaram contra o povo do Brasil, que nós representamos o Paraná, mas o deputado federal está para representar o Brasil, né? Mas tem aqui, acho que 33 deputados federal e 30 votaram contra o povo. E mais uma vez, a gente fica chocado com os produtores precisando do apoio, aquele seguro dos produtores rurais. Nós tivemos em Londrina, esse dia para trás, numa reunião lá de seguro, e aonde estava lá o deputado, o NR, que está dando maior apoio e votou a favor do povo em Brasília, e mais os dois companheiros dele, e mostrou uma alegria tão grande e um esforço tão grande do nosso produtor, que aquele seguro do nosso produtor rurais foi cortado. Tinha, o governo pagava, o governo do estado pagava 20% e o governo federal pagava 40%, dava, somava 60%. E o governo do estado cortou 20% e o governo federal cortou os 40%. Então, o produtor, se quiser fazer um seguro agora para proteger a sua lavoura, tem que cobrir todo o seguro do bolso. E fica caro, caríssimo. Então, mais uma vez, mostrou esse fracasso, esses deputados, não teve nenhum incentivo e ninguém ergueu o braço, ninguém ergueu a voz para defender os produtores rurais. Só esses deputados que foi a favor do povo, os deputados que votou a favor do governo, pensaram só nele, pensaram no dinheiro, pensaram no governo que se mostrou que já é corrupto, já mostrou que mostrou que é corrupto, e os deputados ainda votou para que não seja investigado dentro do mandato. Só votou a favor para ser investigado depois do mandato. Aí não precisa mais, depois que quebrou o resto do Brasil. Mas fica aí esse apelo. Às vezes tem umas pessoas que falam assim, às vezes a gente falar aqui, às vezes não resolve nada. Mas resolve porque aquilo que fica aqui fica gravado em ata, fica gravado. Se no futuramente, eu não sei se a gente está aqui em outro mandato, mas futuramente um jovem, qualquer jovem que está aqui presente, pode ser um vereador e pode olhar na ata, que vai, eu acho que o Brasil, no jeito que está indo, vai, os mais novos vão sofrer muito ainda, que o nós está sofrendo hoje, e pode ver que algum vereador aqui falou sobre isso, da corrupção, falou do deputado que votaram contra o povo, e o povo está sofrendo por causa disso. Obrigado mais uma vez a todos vocês, espero contar com vocês na segunda-feira.
Marcão, só uma parte. Não, só parabenizá-lo e reiterar aquilo que nós temos dito, que obviamente não há ninguém que compromisso com ele aqui. Concordo com os senhores. E queria só exaltar essa defesa, o pessoal que está vindo a primeira vez hoje talvez não conheça, a forma que o senhor defende a agricultura de forma brilhante, em especial na região de São José. A agricultura nossa, se você fizer uma análise hoje, nós tivemos a oportunidade de estar com o Sérgio Souza, né, em Brasília, justamente discutindo a bancada da agricultura. É um descaso total. Né? Cada ano diminui-se mais. Né? E eu acho importante sim que seja falado. Até porque as pessoas precisam ter consciência de que o que gera político corrupto, e o senhor vai concordar comigo agora, espero se não concordar também, respeitarei, o que faz um deputado votar contra o povo em troca de dinheiro para emenda, é justamente saber que tendo dinheiro de emenda e dinheiro para a campanha, terá o retorno eleitoral. Infelizmente, é uma realidade. É uma realidade. Eu digo sempre que não sou mais candidato, mas se eu fosse, estava morto. Porque todo dia você tem que estar dando sustentação. Hein? Então, mas parabéns pelas palavras, concordo com o senhor.
Obrigado, vereador Gilton, você está de parabéns, vereador. Obrigado a todos vocês.
Com a palavra, vereador Jean Bueno. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, quero cumprimentar também os funcionários da casa e o público presente. Em especial, meu amigo Tonhão, meu parceiro, qual admiro. Tenho um carinho e uma gratidão muito grande para o senhor, para a sua família. E não é a primeira vez que estou falando, o senhor sabe disso. Então, quero cumprimentá-lo. Quero também render meus cumprimentos a todos os professores que estão aqui presentes, Fabiano e as senhoras, e dizer essa profissão tão grande, né, que vocês representam, e o perigo que estão correndo, né, hoje em dia, todos os professores estão correndo perigo dentro da sala de aula, aumentando a criminalidade, inclusive dentro da sala, professores apanhando, professores levando livrada na cara, professores sendo mal falados. Então, quero, inclusive nesse momento, render minha homenagem à professora Helen Abreu Silva Batista, né, que entregou a sua vida tentando salvar aqueles alunos, muitos salvou e outros ela não conseguiu salvar. Alguns que ela salvou, deixou 3 filhos em casa depois da morte dela, infelizmente ela veio a falecer, mas
O professor não é só professor. O professor é mãe, o professor é pai, o professor tem afinidade, o professor tem amor nos seus alunos. E como disse o meu colega de Hilton, muito se confunde também. Pensa que o professor tem que dar educação, e não é educação. A educação, quem tem que dar é o pai, quem tem que dar é a família, quem tem que dar é a pessoa responsável por aquelas pessoas. O professor vai ensinar e vai cobrar essa educação daí dentro da sala de aula. E hoje o que nós estamos vendo é ele cobrando isso e apanhando, né? E muitas vezes sendo denunciado no Ministério Público, quem sabe, perdendo todo o seu direito, tendo em vista que nós temos direitos sociais de presos, de menores, que acabam, na verdade, prejudicando toda uma sociedade. Então, quero cumprimentar vocês e dizer da admiração que tenho. Não quero me estender mais, senhor presidente, estou escrito na segunda palavra, aí sim vou falar sobre algumas obras do nosso município. Muito obrigado, obrigado pela presença de todos.
Com a palavra, vereador Marcos Rocha.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários da casa, professores, público presente, meus amigos da saúde, Laiolinha, o Gleison. Hoje, gente, eu venho com duas indicações, mas o que mais me preocupou essa semana foi essa chuva que deu, né, que a gente chamou abençoada, precisava, mas tem alguns trechos de Nova Moreira que está precisando cascalhar. Os alunos estão começando a perder a aula de novo. Aí até como é que você consegue perder pelo menos a máquina e depois está no carquejo. Aí conversando com o prefeito, ele ligou com o Mauro e disse que essa semana já vai dar um jeitinho de cascalhar a subida ali do que vai para o Rio da Santa, Tati. Até você fez uma indicação, né? E só passaram a máquina, né? Então tiraram as pedras, o caminhão de verdura não sobe e o povo vem lá reclamar porque a agricultura precisa, né? Está mão de nobre, tem que vir aqui na prefeitura tirar, então isso cobra muita gente nesse sentido. Mas eu pedi para eles um pouco mais de paciência, o prefeito vai, essa semana que entra agora, ele vai mandar o caminhão lá, providenciar, para os nossos alunos não perderem as aulas deles. Senhor presidente, sobre a indicação que nós fizemos, o povo pede muito, né? Então, e a gente sabe que é muito caro isso aí, e depois nós fizemos esse pedido para nosso deputado Arcadão, e ele se propôs em fazer esse pedaço para a gente lá em Nova Moreira. Então, fico muito agradecido pelo atendimento do prefeito nosso. A gente procura ele, liga para ele, nos atende bem, dentro do possível, né? Não é tudo que a gente pede que ele atende, né? Então, mas é o que ele pode fazer. Ele manda o Altemir correr atrás, o Mauro aí. Então, a gente fica satisfeito. Pouco preocupado, né, por causa da chuva, mas isso aí faz parte da vida da gente, porque a gente é muito cobrado em Nova Moreira. Olha, ser vereador em Nova Moreira não é fácil, não. Quem é, quem já foi, sabe que lá é duro, hein? E esse negócio de WhatsApp, essa coisa aí, pelo amor de Deus, Facebook não dá. Chove lá, quando está seca, ninguém fala que a estrada está boa, que a estrada dá para andar. Choveu em São José, meu Deus do céu, cadê os vereadores da Nova Moreira? Por que que eles não correm atrás? A Tati hoje está sentindo isso na pele, né, Tati? E a coisa não é fácil. Mas, gente, eu queria agradecer a presença de vocês, os professores aí. Eu acho o seguinte, o que está me ajudando muito dos professores é esse conselho telar. Porque na nossa época que estudava, os professores eram mais rígidos, né? Não tinha essa lei. Hoje você vai estudar bronca num aluno e ele vai lá olhar no conselho. Eu vou lá, professora, você não pode fazer isso comigo. Então fica difícil. Na casa tem educação, vem para a escola, escuta o pai xingar a mãe xingar o pai às vezes chega bêbado porque ele bate em todo mundo. Isso vai bloqueando a criança e ela traz para a escola. E fica difícil, professor. Eu acho uma profissão ser muito linda. Parabéns. Muito obrigado por presente, por pouco presente. Boa noite a todos.
Passamos para a ordem do dia.
Até a primeira e única discussão e votação. Requerimento número 76 de 2017. Apresentaram uma moção de congratulação ao jovem Bruno Ortiz Bueno pela conquista do primeiro lugar da corrida de motocross no Velocross da Copa Paraná, nona etapa da modalidade MX Júnior, que se realizou na cidade de Nova Tacolomi, no dia 30 de setembro e 1 de outubro, corrente. Nesse momento, quero parabenizar esse jovem de 12 anos, iniciante nessa modalidade, filho de Marilândia, que hoje é um exemplo, juntamente com seus irmãos e amigos, na sua idade, exemplo a ser seguido. Vinícius Adena Costa, vereador.
Coloque em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado.
Matéria de primeira e única discussão e votação. Requerimento número 77 de 2017. Apresentar uma moção de pesar à senhora Geralda da Silva de Oliveira pelo seu falecimento ocorrido no dia 4 do corrente. Nesse termo é requerimento.
Coloque em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado.
Matéria de primeira, discussão e votação. Requerimento número 78 de 2017. Apresentaram a moção de aplauso ao senhor Artemio Leque Paulucci Neto, devido sagrado campeão Cavaleiro dos Sertões nas condições de navegador, formando dupla com o piloto Mário Vieira Marcondes Neto no Rally do Sertão, maior rally do Brasil, segundo maior rally do mundo, com 400 mil participantes no total entre motos, carros e outros. Graderia o parecer de Chico Chibol, vereador.
Coloque em discussão. Em votação. Os saudados para eles sentados, contrários se levantem. Aprovado.
Matéria de primeira e única discussão e votação. Requerimento no 79 de 2017. Apresentar a moção de aplauso aos jovens da terra Eduardo Edar, Carlos Pereira da Silva e André Sansone de Almeida, que muito bem representaram o nosso município na atividade esportiva da de Golfo. Cadenil Aparecida da Silva Chibal, vereador.
Coloque em discussão.
Senhor presidente, só para ressaltar, a Cadeira fez uma explanação sobre a história de trabalho, né? E eu, enquanto jovem, fui resgatado, talvez, de muitas coisas com o professor Marcinho. Né? Na época, ela citou o atletismo, mas nós tínhamos também o handball. Então, eu tenho um carinho especial pelo esporte, tenho sido praticante, e eu queria comunicar, eu falei na semana passada, nós citamos dessa possibilidade. E adiante, senhor presidente, eu recebi uma ligação do gabinete do deputado a qual eu represento aqui, do PSD, deputado Guto Silva, confirmando a emenda de 50 mil reais para que seja construído em Marilândia, no começo do ano, o campo Golf 7. Nós tivemos que aparando com o professor Valdir, para que pudéssemos ver a questão do projeto que foi construído lá, mas lá foi feito por... Eles fizeram por conta própria. Então, para uma cidade, o senhor sabe muito bem, há uma dificuldade danada para você fazer projetos por conta própria para levar, porque eles não estão aprovando.
10% dos projetos para a cidade são concluídos nos municípios pela burocracia.
Então nós entramos num acordo com o prefeito aqui, agradeço já de antemão a participação, o deputado Antônio Conta, para que esse dinheiro viesse para a prefeitura, em forma de emenda, em torno de 50 mil reais, que o custo vai variar nessa faixa de 40, talvez um pouco.
O nome apresentou no local já?
Na verdade, a gente já tinha tido a ideia do projeto. Porque, na verdade, mas eu não quero nem entrar nesse mérito ainda, mas eu queria que atendesse, porque quando a gente fala de Golf 7, as pessoas pensam que está treinando na PAI. E não necessariamente é só na PAI. Né? A prova disso é que a escola Tancredo sempre está bem representada. Mas dizer o seguinte, então o dinheiro virá, né? Agora, né? É colocado em emenda, que a gente explica sempre, eu não vou lá e boto o dinheiro no bolso. Aí um dia desse eu encontrei um ex-vereador que eu respeito muito, da década de 90, e ele disse assim, poxa, vocês não vão construir um banheiro aqui sexta-feira. Falei, pois é, eu fiz uma indicação, gente, eu fiz uma indicação, o Marco pediu, o Jean brigou, o Pardal, né? E o prefeito está dando possibilidade para você construir. Porque ele disse assim, na minha época, eu ia lá com o prefeito, nós chutávamos a mesa e trazia o cheque. Eu digo, então fale baixo, que o senhor pode ser algemado até hoje ainda, né? Não é assim, o trâmite não é esse. Então, quando a gente fala em dinheiro que vem em emenda, né? Essa emenda vem, é liberada pelo município, depois você vai construir. Então, eu fico muito feliz, por isso que eu queria colocar essa situação, justamente que nós teremos, em Deus abençoe, a gente possa ter esse conceito. Então, parabenizando também, não só o Mário, fez um grande trabalho aqui na juventude, né? Mas o Mário, se isso foram os precursores, eu sempre digo isso, talvez seja os primeiros professores, né? Eu lembro hoje da. Professores, né? Especificamente a Sandra também fez um trabalho brilhante, né? E hoje a gente está tentando fazer. O que eu acho que é uma dificuldade aqui no nosso município, que parece que o esporte agora tudo tem que se
perdeu-se a ideia do esporte como prática de melhora de vida, no sentido de melhora de saúde, de trabalho, uma coisa. O Marcos, que tem essa oportunidade, o Pardão, que tem essa oportunidade de tocar em time, aguentar em pressão, eu não mexo com isso, né? Mas aí parece que você tem quase que pagar, né? As pessoas querem, e na verdade o benefício é o contrário. Então você investe hoje e tem retorno sempre. Muito obrigado.
Permanece em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado.
Matéria em primeira e única discussão e votação. Apresentar a moção de aplauso ao senhor João Batista da Silva por enaltecer ainda mais o Rio Grande do Sul, se destacando com diversas atividades esportivas em diferentes modalidades entre elas. Em 2012 foi campeão de futebol de salão, 2013 14 campeão por tacada de golfe 7. 2015-16 terceiro lugar, representou o município pela paz nos Jogos JAPS, Jogos Paralesportivos do Paraná. Presidente Aparecido da Silva, chegou ao vereador.
Coloque em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado.
Matéria em segunda e última discussão e votação. Projeto de lei número 29/2017. Súmula. Utilidade pública municipal, associação das universidades de Mato Grosso do Sul, a UNS.
Coloque em discussão.
Senhor presidente, só mais uma vez, só para reiterar, né, essa associação já existe há algum tempo, né? Nós estamos apenas transformando ela como entidade pública, a associação dos universitários, né? O Jean brigou bastante por isso, lutou já desde o mandato passado para que o senhor fique oficiado, né? Nós tivemos problema e tivemos discussões aqui até acaloradas, né? Justamente porque é uma associação de estudantes, né? E o Jean veio dos problemas que nós tivemos aqui, que ninguém prestava conta, tinha débito, quer dizer, uma casa da mãe Joana, né? Então agora essa regulamentação e transformando ela de uma forma que a gente possa, além de fiscalizar, que o poder público possa também ajudar. Então só para lembrar e parabenizar o Jean, aliás, o Jean que se lutou por essa causa.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, só para talvez até repetir, mas o poder de fiscalização também agora de associações é do Poder Legislativo. Então, até tem algumas questões que deveríamos levantar e tentar conversar com a associação. É a questão de que só leva, hoje o estatuto, eles só levam quem realmente é universitário, que faz a faculdade. E às vezes está sobrando espaço e não leva as pessoas que estão fazendo um curso técnico, e não leva as pessoas que estão estudando outra coisa a não ser universidade. Então, acho que nós devíamos entrar nessa briga, entrar nessa luta, para que a gente pudesse beneficiar também aquelas pessoas que estão indo para ou trabalhar ou fazer algum outro curso, tipo o colégio agrícola, ou outro curso que eles não podem, que eles hoje não estão sendo agraciados com isso. Além de que, não sei como está hoje, mas eu estive conversando com eles e gostaria que fosse, que fizesse valer, que as pessoas também que estudam de manhã, que estudam em Londrina, estudam na FAB de manhã, que não estão sendo beneficiados com essa associação. E a associação é para ajudar todos os estudantes do município. Então nós temos que lutar por isso, voto favorável a esse projeto, e lembrando que nós precisamos fiscalizar e lutar para que continue melhorando para os nossos universitários. Muito obrigado.
Permanece em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado.
Matéria em segunda e última discussão e votação. Projeto de lei número 31/2017. Súmula. Regulamento do artigo 170 da lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional.
Coloque em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado.
Matéria em segunda e última discussão e votação. Projeto de lei número 32/2017. Súmula. Regulamento inciso 1º do artigo 175 da lei número 5.172, de 25 de outubro de 1966. Código Tributário Nacional.
Coloque em discussão.
Senhor presidente, só a título de conhecimento daqueles que queria aproveitar também para saudar a presença do professor Fabiano, que faz um grande trabalho tanto na PAI como na escola. Mas para dizer o seguinte, esses projetos de Código Tributário foram mudanças ocorridas no Código Tributário Nacional e agora nós estamos se adequando. Então, com isso que já é a segunda votação, segunda passada, nós reunimos com a comissão, tínhamos a Eugentio, o Vila, tínhamos a oportunidade da Cadenil, que não faz parte da comissão, mas deixou o seu trabalho lá para poder discutir. Então, são adequações, né? Não sei especificamente número, porque nós analisamos quatro projetos, né?
é um que parcela em 36 vezes, é outro que dá desconto para casas, por exemplo, que é do governo, não pagar, né? Por exemplo, você pega lá os projetos do governo, então agora o projeto do governo não vai pagar o IPTU, né? São casas que já são parceladas, isso é problema do governo. Então, são todas referências a mudanças do Código Tributário Nacional, que nós adequando agora estamos colocando no nosso Código Tributário. Obrigado.
Permanece em discussão. Em votação. Sobrados, permanecem sentados, contrários que se levantem. Aprovado.
Matéria em segunda e última discussão e votação. Projeto de lei 33 de 2017. Súmula. Regulamento artigo 155-A da lei número 5.172, de 25 de outubro de 1976, Código Tributário Nacional, que autoriza o parcelamento de débitos tributários no município de Mar Grande do Sul e aos providências.
Coloque em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado.
Matéria em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 18 de 2017. Sumo. Altera o dispositivo da lei complementar número 3 de 2017. Código Tributário Nacional.
Coloque em discussão.
Só uma colocação, senhor presidente. Dentre algumas alterações desse tipo que nós analisamos hoje, né? Durante a parte da manhã. Uma coisa que eu achei interessante que o Jean até tinha me explicado, depois que eu não vi, eu não consegui entender essa questão do cartão de crédito. O cartão de crédito que, por exemplo, a pessoa faz compra aqui, quem ganha com isso é São Paulo, é onde sai o cartão. Então nós vamos fazer uma mudança agora, todo o gasto que for feito e efetuado no nosso município, isso reportará em forma de imposto. E nós temos mais ou menos um cálculo, tá em torno de 100 mil reais ou um pouco mais, quer dizer, para o município. É um dinheiro que se perdia, que agora, através dessa lei, será não recuperado, mas que a gente poderá, então, poder arrecadar agora. Muito obrigado.
Permanece em discussão.
Senhor presidente, só para dizer também que, além desse do cartão, o prefeito quer parabenizar porque ele vem correndo atrás de várias outras coisas que mais ou menos eu não recebia, né? Por exemplo, a Estrada Férrea, o Banco do Brasil, tem várias outras coisas que mais ou menos eu poderia receber, até então não recebia, e ele vem lutando agora, exemplo desse cartão também, para que a arrecadação do município acabe aumentando. Muito obrigado.
Permanece em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado.
Matéria em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 27 de 2017. Súmula. Ratifica o protocolo de intenções celebrado entre o município de Mar Grande do Sul e o consórcio intermunicipal de segurança pública e cidadania, CISMEL, e de outras providências.
Coloque em discussão.
Senhor presidente, não, só para falar a respeito desse consórcio, o Jean já me olhou com cara de susto lá. Na verdade, esse projeto veio para nós, esse consórcio de segurança, né? Uma ideia de um consórcio de segurança que era feito dentro do município. Né? E o Jean pertencia ainda à comissão, né? Era eu, o Jean e o Joelinho, e nós devolvemos para a prefeitura, porque o Jean tem uma experiência maior, obviamente, que a minha nessa questão de legislar, mesmo, até que você conhece, e vieram com muita inconsistência, né? Na verdade, não falava quanto se gastaria, qual o benefício que teria, nós devolvemos. O Jean, não contente, ainda foi até o prefeito, fez reunião, marcou, e ele mandou justificativa. Hoje, na reunião de manhã, enquanto nós, como é um protocolo de intenção, como é um protocolo de intenção, tudo bem, né? Porque não necessariamente o município vai começar a gastar agora. Eu trabalho sempre com a ideia do cooperativismo, com a ideia do consórcio. O Cintes para com essa questão que nós estamos tentando baratear hoje os asfaltos, porque estamos entrando num consórcio de 127 municípios. O CISDIR está aí para mostrar para todo mundo que você tem um consórcio de saúde, obviamente você gasta menos e consegue ter um atendimento mais amplo. E essa é a ideia da segurança. Então, eu pediria até licença para que eu pudesse fazer
a Cinespar também.
Exatamente. Então, na verdade, o governo federal, ele funciona assim, né? Pelo menos é a minha visão. Se o município vai sozinho contra o parlamentar, você pega um município como o nosso, que tem um coeficiente eleitoral em torno de 7 a 8 mil. 7 mil, acho que deu agora, né? Então, quando você se agrupa, você consegue trabalhar com o município. Então, já pertence a esse consórcio, Apucarana, Alapongas, Bela Vista, Paraíso, Cambé, Poranja, Paizinho, Londrina, Rolândia, Tamarana e Sertanópolis. E agora, dentro desse contexto, para entrar agora do Sul, Califórnia, Cambira, Centenário, Mauá, Marilândia. Bom, como que isso vai funcionar? Só para vocês verem que nossos colegas entendem que não participaram da reunião de manhã hoje, porque não faziam parte da comissão. Esse consórcio, o município vai pagar em torno de R$280 por mês. O governo já cedeu algumas coisas, como veículos, motos, para que se faça um consórcio de segurança. Você pega um município como o nosso, por exemplo, então qual que é a ideia? A ideia é colocar a câmara de monitoramento, não só na cidade, mas especificamente na saída e entrada da cidade. Nós temos essa dificuldade em Mailândia, até porque o município nosso tem um mapa quase como uma estrela, nós fazemos divisa com 5, 6 municípios, quer dizer, a área de fuga é muito cara, a rota de fuga aqui é muito boa, ela sai em Londrina, sai em Mauá, sai. Então, por ser um protocolo de intenção, né, no município, é um consórcio que ainda não está funcionando, então, eu e os demais parceiros temos um parecer favorável. Já não tive a oportunidade de falar com você, nós havíamos concordado em retornar, e por isso, por ser um protocolo ainda de intenção, nós temos um parecer favorável, porque obviamente que se isso não funcionar, a gente vai rever. Muito obrigado.
Permanece em discussão. Senhor presidente, com todo respeito à comissão, que tenho certeza que tudo isso também se reuniu, eu tomo a liberdade de votar contrário, manifestar contrário a esse projeto, tendo em vista que também fui atrás de algumas informações e esse consórcio nunca funcionou e não tem nenhuma previsão de que possa a trazer alguma coisa, contribuir alguma coisa com o nosso município. Então acho que, apesar de pouco, R$287 por mês, esse é um dinheiro que vai sair do caixa da prefeitura e poderia, quem sabe, acho sim, e venho notado aqui, venho falado com todos, e todos são testemunhas, que acho como prioridade que Mailândia precisava ter câmeras de segurança em vários pontos, inclusive principalmente nos públicos, né, para melhorar o atendimento, para não ter alguns outros problemas, e defendo esse monitoramento. Mas, nesse específico caso, eu não vi nada que vai vir realmente com a Mailândia, não tem nada certo. Então, acho que vai ser, na minha opinião, modesta opinião, humilde opinião, vai ser um dinheiro jogado fora que não tem necessidade por não trazer nenhum tipo de benefício. Então, só comunicando os vereadores, que respeito, quem vota a favor, mas vou votar contra. Muito obrigado.
Permanece em discussão.
Só para concluir então essa fase, respeito, obviamente, à posição do vereador, né? Até porque o senhor tem um pouco mais de experiência comigo, com relação a esse tipo de coisa. Mas eu acho que todo movimento, por isso votei favorável, vou votar favorável, porque todo movimento que se faz, principalmente uma questão de segurança, e eu especificamente, que trabalhei na área de segurança durante 20 anos, e todas as coisas funcionaram e funcionam a partir do momento que nós começamos a trabalhar juntos, especificamente agora, uma extensão, falando do bombeiro, de faxinal, com parcerias com prefeituras, que ganha assim. Agora eu concordo com o senhor, porque realmente nós estamos falando de protocolo de intenção, e o sistema não funciona, mas era impossível sair funcionando. Então, eu vou dar um tiro no escuro, acreditando. Se não for, não tem como escolher, e usarei esse plenário, obviamente, para criticar aquelas pessoas que...
Eu acredito que se não for, o prefeito também vai levar, né?
Eu espero essa atitude.
Permanece em discussão, só para... Pode ficar à vontade, depois eu falo.
Senhor presidente, por ser um protocolo, primeira discussão e votação, e protocolo de intenção de ser celebrado entre o município de Mailândia do Sul e o consórcio, meu voto é favorável, por ser um protocolo de intenção.
Permanece em discussão. Então, senhor presidente, só lembrando que esse consórcio já tem alguns associados, até algumas cidades que pagam isso, já tem um presidente. Então, inclusive, me parece que Londrina já recebeu algum benefício especificamente desse consórcio. E, assim, espero muito queimar minha língua, que Mailândia não jogue 200 e poucos por mês fora, que realmente venha benefício, e acredito que o prefeito sempre está mandando isso aí, não é apenas um protocolo, sempre está mandando porque vai funcionar no município, e nós estamos autorizando o município a pagar isso, mesmo sem saber o que terá de benefício. Então, continuo como eu voto contrário, mas como já disse, respeito a opinião de todos, e do prefeito, e do presidente, e dos vereadores. Muito obrigado.
Permanece em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem sentados, os contrários que se levantem. Aprovado. 8 votos a 1.
Matéria em primeira, discussão e votação. Projeto de lei número 38/2017. Súmula. Autoriza o Executivo Municipal a alienar bem imóveis e de outra providência.
Coloque em discussão.
Senhor presidente, bom, só que essa é a primeira votação, nós também fizemos reunião hoje de manhã. Então, só para que vocês façam um entendimento do que está acontecendo, essa transformação que ocorreu na rodovia aqui, ela puniu, né, algumas pessoas que estavam próximas. Especificamente, o Vanderlei Deco, todo o proprietário do posto Cupim. Não que esta casa esteja aqui para defendê-lo, mas está aqui também para tentar cuidar de mais de 30 funcionários que ele tem lá. É por isso que o projeto veio. Ele, então, tem um protocolo de intenção de comprar um terreno, assim como nós fizemos com a Bucaria, esta casa, de forma unânime, aprovou a votação, aquele terreno para que a Bucaria pudesse estender um pouco mais do terreno que ficava atrás. E hoje eu conversando com o Lila, acho que pode fazer uma análise de avaliação, porque existe uma comissão de avaliação que avaliou o preço do terreno, né? E aí, eu fiz um custo metro, Jean, fiz um custo metro, porque são do lado, ele vai construir, onde está o restaurante, vai construir neste espaço, né? Uma área de 1.500 metros, que está lá sendo isolada, ele vai comprar. Nós fizemos uma análise, então, de custo metro, para aquele terreno que a Bocari comprou. A Bocari comprou um terreno de 3.500 metros, em torno de R$140.000. E aí saiu em torno de R$38,00, R$37,00, não me lembro.
Lembrando que esse terreno é colocado em edital, faz um levantamento, uma avaliação pelo engenheiro, e qualquer pessoa pode comprar.
Exatamente.
Tá? E a Bocarita, eles vão investir mais ou menos 4 milhões nesse terreno de 3.600 metros, mas no Vanderlei é a mesma coisa, qualquer pessoa pode participar e comprar. É que vai ajudar ele, né? Se ele alguém chegar e comprar.
O senhor não esperou concluir, eu ia dizer justamente isso. Né? Então, só para dizer que alguém foi, pô, ele está me vendo. Por que eu citei o Vanderlei? Porque o Vanderlei tem interesse. Né? Porque da Bocari, por exemplo, ela fica no fundo da Bocari. Quem é que vai ter interesse? O associado voando para não deixar de ficar em você. Né? Mas quer dizer que uma intensidade. Então, daí a análise que nós fizemos, eu e você hoje questionou, mas por que ficou mais caro? Porque o valor está em torno de 70 mil por mil metros e alguma coisinha. Eu fiz a conta que estava caro. Nós, não caro, estava mais caro que o outro nós vendemos. Mas daí hoje nós descobrimos que o outro lá não tem saída. E esse tem rua. Se o Vanderlei não comprar, se algum outro pessoa comprar, vai pôr em edital. É óbvio que ninguém está fazendo nada. Mas ele precisa, ele está ocioso aquele terreno. Como alguns terrenos que nós temos ociosos aqui, a prefeitura agora está tentando recuperar, de outras administrações, de pessoas que se propuseram a construir empresas em Marilândia, estão com o terreno lá e eu acho que nós temos que tomar de volta. Então o terreno está aí, então é melhor vendê-lo, né, do que deixar ele ocioso sem gerar município. Por isso, parecer de minha parte dos próprios colegas foram favoráveis. E espero que esta casa, assim como fizeram no parecer na votação do terreno da Bocari, também possa votar favorável. Muito obrigado.
Mesmo não precisando constar meu voto em ato, eu manifesto meu voto favorável. Permanece a discussão. Senhor presidente, eu também gostaria de manifestar o voto favorável. Tendo em vista, o Vanderlei realmente já se demonstrou interesse naqueles terrenos e quer ampliar para lá, mas não necessariamente ele vai ganhar, ele vai comprar. Vai ter todas as pessoas, quem quiser participar das licitações, a não ser vereador e prefeito, que não pode, né, participar da licitação. Quem quiser participar pode ir lá para tentar comprar, mas é muito pertinente que o Vanderlei ganhe mesmo, para que fique aqui. Inclusive ele tem vontade de ir
mais emprego.
Exatamente, né? Porque ele está criando, montando um outro posto em Mauá da Serra, me parece, né? Então acaba. Aqui vai continuar. Quem sabe futuramente ele coloca um hotel, ele falou que já tem vontade de escolher um hotel por aqui, acaba aumentando a nossa mão de obra, nossos empregados aqui em Marilândia. E além disso, senhor presidente, vai lembrar, só a respeito de metro lá, eu acho que ele não pode nem tirar base por isso, porque lá não é pelo alqueire, né? Lá é um terreno industrial, não é vender alqueire, lá não é.
Só para a conta que nós fizemos hoje, se a gente fosse fazer um cálculo por alqueire, né? O alqueire tinha custado 978 mil da Bocari, né? A nível de alqueire, e esse alqueire, 1.100.000 e alguma coisa, né?
Mas
existe uma comissão que vale.
Não precisa nem fazer como alqueire, porque ele não vai ser vendido como alqueire, vai ser vendido como terreno industrial. E vale lembrar que a arrecadação desses três terrenos vai ser para fazer o aterro sanitário. Né, que Marilândia está notificada, que precisa ser feito, porque senão vai levar várias multas e o prefeito vai usar esse dinheiro para investir no atendimento sanitário. Então, meu voto favorável. Muito obrigado. Permanece em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Aprovado. Passando para a explicação pessoal com o vereador Edmilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, agradecer mais uma vez a presença de todos. Eu já falei com um cara de brava, mas eu tenho bastante do vizinho de casa e eu não tenho o sinal, então eu vou usar só as palavras e peço desculpa, né? Palavra livre, você sabe que ele disse para mim, você toda vez você fala para mim, vai embora, não escuta. Tá? Mas eu ligo para ele, né? Em casa a gente gosta de discutir. Então, parabenizar todos os vereadores, as indicações que foram feitas hoje extremamente pertinentes, pedir a vocês que venham sempre. Sempre importante, porque, eu digo sempre, nós estamos ainda sem a rádio, enquanto a gente não tem a rádio, então a dificuldade danada. O pessoal acha que levanta, senta, levanta, eu adoro explicar isso, mas fica toda uma semana no parecer estudando, pesquisando, para mim aqui. É óbvio que quando vem para a plenária, né, aí cada um vai ter a sua opinião. Respeito muito, até parabenizo o Jean pela atitude. Tinha dito para mim que votaria contra, eu disse eu respeito e vou votar a favor, e não brigamos por isso. Porque eu digo sempre, a democracia é a base de tudo. Né? Espero que, quem sabe, um dia esse país possa ser sério e a democracia exista de fato, e ninguém seja tão pobre que precise vender seu voto, e ninguém seja tão rico que possa comprar. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Licença, então, senhor presidente.
Fica à vontade. Com a palavra, o vereador Cadeirão.
Senhor presidente e todos os presentes, eu gostaria de convidá-los a participar nesse dia 11 de outubro às 19h30, sobre uma palestra que nós vamos ter aqui com a vereadora Márcia Souza de Apucarana, quando ela vai falar sobre a arrecadação sobre o imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica, que pode ser hoje feita a doação para o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, e esse vai falar sobre conceituação, fundamentação legal, destinação do imposto de renda e fonte de recursos. E ela vai falar como, quando e quanto você pode fazer a doação para esse fundo. E esse fundo hoje tem 3 entidades cadastradas, que é a PAI, né, e o Promenor, e também o Fundo Municipal do Idoso, o Asilo. E vai ser uma palestra muito importante, que todos nós, pessoa física e pessoa jurídica, nós podemos fazer doação e pode ser abatido no imposto de renda quando a gente faz o imposto em abril, né, para poder pagar. Sobre os títulos hoje concedidos aos nossos jovens atletas, eu quero deixar registrado que é dos Jogos Paraná Desporto, Paraná Desportivos do Paraná, para Japs, né? Que esses alunos conseguiram trazer esses títulos para a cidade de Mário Grande do Sul. Agradeço a presença de todos, venham mais vezes, nós precisamos de vocês juntamente conosco nesta casa. Obrigada.
Com a palavra, vereador Lila.
Só queria parabenizar as professoras. Só queria parabenizar a professora, minha mulher é professora também, sabemos os profissionais que vocês são. E na época da gente, como o Marquinhos falou, a professora até batia na gente, né, Marquinhos? Eu subia na cadeira, pegava, quebrava reto. Então, parabéns para vocês. E falando dos atletas aqui, nós vamos ter jogos, né, gente? Aqui também, Jess.
Já lidou com essa quarta-feira, pô.
Nós temos jogos aí.
Na sábado, mas foi adiado desde o tempo.
E lembrando também, para mim, os atletas, que a empresa que quiser adotar um atleta também, é abatido no imposto de renda. Só que quando eu participava, eu era federado, participava, eu corri do Valdemar, corri várias empresas, eles prometiam, nunca ninguém me ajudou, mas também abate no imposto de renda, para ajudar atleta, ajudar, como o Cadeiro falou, entidades. É só isso, obrigado.
Com a palavra, vereador Jean Bueno.
Senhor presidente, só para anunciar, né, talvez muita gente já saiba, mas estivemos conversando com o prefeito na semana passada e tem algumas coisas que já estão no gatilho, porque algumas coisas já estão sendo feitas e outras coisas estão para sair. Mas antes quero cumprimentar o Gleison, que é meu parceiro também, meu amigo, considero demais também. Nós temos aqui, tivemos conversando também, né, senhor presidente, além do prefeito, conversei com o senhor, e foi anunciado que a quadra de society, né, pode ser feita aqui na rodoviária. O prefeito prometeu. Se quiser falar, senhor presidente, pode ir.
Nossa, pode concluir que, na verdade, a gente tinha feito, eu até na sessão passada disse que seria feito lá na praça do... lá no ginásio de esporte, naquela pracinha, né? E conversando com o prefeito, como sempre digo em várias sessões, uma pessoa sempre visionário, passando em frente à rodoviária ali, ele tinha uma indicação nossa já aqui dessa casa para uma academia ao ar livre, para um parquinho, para arrumar ali na esquina da rodoviária. E o doutor Augusto foi lá, a gente foi lá, e a metragem está certa. Então tudo indica que vai ter um campo de society ali, que é um lugar assim, que vai chamar mais atenção. Nós vamos aprender a fazer tudo, a drenagem que tem que fazer com talude. A intenção do prefeito fazer tudo asfaltado em volta de paver, daí deixar um lugar bem mais bonito, com um campo de society iluminado à noite, com uma academia ao ar livre e com um parquinho assim, bem bom, que ele tem a intenção de fazer um parquinho diferenciado para as pessoas que ainda for praticar esporte com as famílias, a mulher, os homens possam fazer seus exercícios, os filhos possam estar ali nos brinquedos e tudo. Então, por ser mais no centro da cidade, mais iluminado, acredito que será ali, sim, o lugar.
Quase que uma área de lazer, né?
Isso, fazer uma área de lazer.
Que nós somos tão carentes, né, na nossa cidade. Quero destacar também o trabalho do prefeito Alexandre nas Bocas de Lobo, né? Revitalizando também as tampas da Boca de Lobo, tinha muitas quebradas, acabei vendo as fotos, depois fui dar uma olhada também. Você pode ter reparado, Alexandre, nessa chuvarada que deu aí, ninguém reclamou de tanta enchente, de nada, né? E justamente por causa disso, porque os bueiros estão sendo limpos, e é o que precisava ser feito já há algum tempo, e graças a Deus, a partir de agora está sendo feito e bem feito, a partir dessa administração. Eu acho que colabora também, as meninas estão fazendo a limpeza das ruas aí, varrendo a rua, já não joga também, já não vai para o Boca de Lobo, elas varrem, põem no saco, e assim passa os coletores e levam. Então eu acredito que acaba ajudando também. Mas como eu sempre digo, uma coisa leva a outra na engrenagem. Se fizer um serviço bem feito de limpeza de Boca de Lobo e continuar sujando, não vai adiantar. Então tem que cuidar para que não precise. E já disse em outras sessões, eu vi umas fotos, o senhor não estava aqui, tinha cadeira, tinha o carrinho de motoquinha de criança, tudo dentro das Bocas de Lobo. E exatamente por isso que acabava a água voltando e inundando. E praticamente inundando muitas partes da nossa cidade, principalmente aqui no Mutirão. E dessa vez a chuva não fez tantos estragos, apesar de ter sido uma chuva boa, né? Uma chuva forte. E claro, que na zona rural vai fazer mesmo, infelizmente, Marilândia. Tem uma zona rural muito grande, a maior, talvez só vai ter uma ortigueira aqui em questão de tamanho. O Tonhão pode dizer isso melhor que todos, pois vive nessa área. E Marilândia tem que fazer 800 quilômetros, 800, 900
quilômetros. 937, se não me engano.
Parabéns. Então é uma quilometragem alta de zona rural que nós temos, mas devagar nós vamos solucionando os problemas. Lembrando, o prefeito disse uma vez que teria intenção de colocar uma patrulha rural, né, para fazer os carregadores, porque os maquinários que nós temos na prefeitura, com os funcionários que nós temos hoje, é muito pouco. Nós não conseguimos fazer carregadores, não conseguimos quase nem dar conta das estradas, apesar de ter algumas estradas muito boas. Mas acho importante essa patrulha rural, e cobro o conversa com o prefeito para que seja realmente colocado em prática, para que os produtores tenham o seu carregador. Eu estava vendo no WhatsApp esses dias, as granjas estão sofrendo muito com essas chuvas, tiveram que puxar esses dias 15 caminhões aqui no engenho, né? E infelizmente, mas não tem o que fazer, é extenso, é grande, e os maquinários que nós temos, funcionários que nós temos, não dá conta de tudo que temos que fazer. Aí vem uma chuva forte e acaba estragando tudo. Está chegando um projeto aqui hoje, como vocês puderam reparar, dos animais, para fazer a castração de animais, tanto macho como fêmeas, cachorros, que está quase que assombrando e amedrontando a nossa cidade. né? Além de cachorros avançarem com as pessoas na rua, além da gente atropelar os cachorros na rua e quem está de moto, e além das transmissões de doença também que esses cachorros levam, os cachorros que estão sendo bem tratados dentro de casa. Tem muita gente que tem um cachorro bem tratado dentro de casa, mas encosta dentro do portão e acaba transmitindo alguma doença. Então, isso aí vai ser um controle de natalidade muito importante. Eu tenho um projeto do mandato passado, do canil municipal, que infelizmente até agora não foi implantado, né? Mas acredito que isso aí seja um passo para chegar lá no canil municipal. É importante tanto quanto esse controle de natalidade, porque se não tiver reproduzido esses cachorros na rua, uma hora vai parar. Não vai ser amanhã, não vai ser depois, mas uma hora vai parar, ou no mínimo diminuir, acabando com esse problema. Então, não faço parte da comissão, mas os vereadores que fazem parte dessa comissão, estudem com carinho esse projeto de castração, para que a gente possa, o quanto antes, conseguir dar início nesse trabalho, pelo menos no início, pelo menos no começo ali. Também, a respeito da conversa com o prefeito, a respeito das lâmpadas, como todos repararam, na Rua 15 ele já está bem iluminado, está com umas lâmpadas diferentes, e vai ser trocado todas as, inclusive conversamos aqui na audiência pública com o prefeito, e vai ser trocado gradativamente cada rua. Foi tirado da Rua 15 todas aquelas lâmpadas, e está sendo colocado em alguns lugares que não tinham, então substituindo as queimadas. Quando acabar isso, a próxima rua vai ser beneficiada também, a gente vai subindo a Avenida de Missionário, essa de Arnaldo José, Silvio Bellini, e assim sucessivamente. Então nós precisamos agora de um tempo. A hora que acabar essa da Rua 15, que estão reservadas para trocar, onde estiver queimando, onde não tinha, vai subir para outra rua, para outra, assim, acredito que logo no ano que vem, ou no próximo ano, todas as ruas de Maranhão já vai estar com essas luzes mais claras, embelezando a nossa cidade. Além de que, as calçadas também, o prefeito tem um projeto, acredito que logo, logo, todas as calçadas, pelo menos as centrais, vão estar com o paver, né? O prefeito tem um projeto para isso também, espero que logo, logo a gente consiga chegar. A exemplo de algumas cidades, Marilândia ficou um pouco para trás no passado, vem retomando, vem reconstruindo, vem demonstrando que dá para trabalhar e dá para fazer alguma coisa. Então, nós vamos chegar perto de algumas cidades que já estão com isso tudo pronto. Infelizmente, ficamos um pouco para trás, mas agora retomando, não podemos só voltar de novo no que éramos. É destacar também o campeonato de futsal, não sei se foi isso que o Lula falou, foi isso o campeonato ou sobre os jogos?
Não, o campeonato vai ter agora.
Vai ter campeonato, né? Você falou dos jogos, eu estou destacando aqui o campeonato de futsal, que nós vamos ter, o Leite atleta, provavelmente vai jogar para alguma equipe. Acho muito importante, mas não é só o campeonato que gira o esporte do município. Nós precisamos de um incentivo, nós precisamos de um trabalho na base, nas crianças. Meu filho, ele está aqui, não tem uma escolinha mais grande para que ele possa jogar. O sobrinho do presidente vai em Califórnia numa escolinha particular, mas muita gente, eu não tenho condições, tem muita gente que não tem condições de ir para uma escolinha particular para aprender a jogar futebol, para sair, parar um pouco de jogar videogame, para parar, sair um pouco das ociosidades. Então nós precisávamos disso em Maglândia, um incentivo realmente não só no futebol, mas na base do futebol, na base do atletismo, como já foi citado hoje, era feito isso antigamente. Então é isso que nós estamos lutando, é isso que nós temos que lutar, para que Maglândia consiga, devagar, para e passo, a gente consiga alcançar os nossos objetivos. E acho que um dos objetivos seria o esporte, o contratório escolar, né, que tanto a gente luta e tanto vem sendo comentado, mas principalmente a gente tentar nas crianças, tirar as crianças para aquelas que realmente não têm condições de fazer natação fora, aquelas que não têm condições de jogar futebol fora, que tem alguma coisa aqui em Maranhão para fazer. Né? Antigamente era diferente, mas nós tínhamos, tinha o Milton Carvalho, que voluntariamente fazia um treino com as crianças, né? O Madureira ajudava a gente, fazia, tinha jogo, e agora nós não temos mais. O Rodrigo parece que começou, né? Mas nós precisamos do poder público envolvido nisso, ceder o professor, para que esse professor ensine realmente aquelas crianças, para as crianças não ficarem o dia inteiro no videogame pensando em comer. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos e contem comigo.
Parabenizo, Nobre colega, pelas palavras, sempre muito coerente e muito justo nas suas colocações. Antes de encerrar a sessão, também quero fazer aqui parabenizar os professores pela Semana dos Professores e dizer que eu vejo a profissão de professor como a profissão mais nobre que tem, que é quem tem a missão de educar as pessoas, as crianças, para se tornar bons cidadãos, bons profissionais, através da nossa população. E também quero aproveitar um pouco, como já foi aqui elogiado por diversos vereadores, quero fazer também um agradecimento especial aqui ao Gaiolinha e ao Greis, que trabalham na saúde, são motoristas, juntamente com o Marquinho e com o Gentil. Ontem, se não me engano, teve uma comemoração que foi o Jorge Leider se aposentou, não sei se se aposentou, né? E ele fez assim uma comemoração lá do tempo de serviço dele, e eu me convidou, não pude ir lá, não estava bem de saúde, e fiquei comentando com a minha mãe no almoço, que ele foi a pessoa que pela última vez acompanhou meu pai até o hospital, quando meu pai faleceu, tudo. Então, assim, quero deixar aqui meu respeito por você, Gleice, pelo Gaiola, pelos vereadores aqui, dizer que essa profissão é uma profissão, assim, que realmente emociona a gente vê que vocês trabalham com amor, com carinho, pode estar chovendo, está fazendo sol, a pessoa ali, às vezes, o último suspiro, a pessoa está doente, acamada, e vocês ali, a gente vê que Marilândia é diferenciado na área da saúde, mas não porque o prefeito investe mais, porque o secretário é bom, mas sim o essencial, os funcionários que ali trabalham, que faz realmente o trabalho ser diferenciado. Porque não adianta nada ter um bom gestor se não tiver uma boa equipe e os bons profissionais que são vocês. Eu na sessão passada falei, o Galinha estava aqui, o Gris, primeira vez que vem, o Sapinho, todo mundo conhece ele, ele se acidentou em Novo Tacolomi, coitado. Lá e sem motorista, sem ninguém, eu pedi para nós levar ele lá no centro de saúde do município, não funcionava no final de semana. Depois dessa ambulância lá, um senhor, coitado, que eu agradecia, que dentro do limite dele fez o que pôde, que estava dentro do limite dele, fez, mas teve que parar duas vezes a ambulância, porque não amarraram ele com a perna quebrada, tinha que parar, a perna ia pro lado, e ele gritando chorando de dor. Então, parabéns vocês mesmo de coração pela esse trabalho que vocês fazem com amor, com carinho, porque tem quem está ali numa ambulância, num carro indo para a saúde, não está ali porque quer não, quer está por necessidade. Então, parabéns a vocês e peço que Deus sempre abençoe e ilumine vocês nessa caminhada aí que vocês fazem e contribuem muito, muito para o bem do nosso município. E não havendo mais ninguém escrito na explicação pessoal, declaro encerrada a sessão ordinária, dia 9 de outubro de 2017.